Olá, amigos do Notícias Agrícolas, boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim, mais uma entrevista ao vivo para os senhores e senhoras produtores e acompanhar o mercado do boi, como sempre, aqui no Notícias Agrícolas. E, naturalmente, que vamos continuar olhando o Mato Grosso do Sul. Para falar um pouco do mercado hoje, na véspera da JBS voltar às compras, como foi decidido no acordo da sexta-feira passada entre autoridades do governo do Mato Grosso do Sul, o próprio JBS, Assembleia Legislativa e trabalhadores, está com a gente hoje o Breno de Lima, consultor da Scott Consultoria. Boa tarde, Breno, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer imenso estar falando com vocês.
Então tá bom, vamos lá. Breno, o que que o mercado reportou para os analistas e consultores de vocês aí que saíram a campo agora até agora, principalmente no período da manhã, para verificar como está o mercado lá no Mato Grosso?
Então, Giovanni, o mercado do Mato Grosso hoje, segundo a conjuntura do final de semana passada, ainda com muitas indústrias fora das compras, né? O pessoal ainda aguardando para traçarem estratégias de preço da semana. A gente observa também algumas indústrias voltando, né? E essa notícia do JBS, sim, ela tem um impacto grande, teve um impacto muito grande no mercado, mas também a gente já viu que até algumas unidades da indústria, que é a empresa, né, já voltaram às compras. Então, o mercado bem parado hoje lá, seguindo a conjuntura de semana passada. Aí também isso é natural de segunda-feira, né? Muita gente ainda aguarda aí para traçar a estratégia da semana, mas já tem gente voltando sim, e é o maior número de indústrias de volta às compras em relação à pista, né? Esse que é o cenário de lá hoje.
Essas indústrias que estão voltando às compras, a informação que nós colhemos durante a semana, até pelo menos no fim da semana passada, que muitas estavam escaladas. E algumas que conseguiram fazer negócios, provavelmente estavam ofertando a arroba bem abaixo do valor e pegando aqueles vendedores meio que desesperados, né? Hoje já não seria mais esse caso, né, Breno?
Exatamente, Giovanni. Hoje a gente já não tem mais esse caso, né? É certo que teve uma pressão de baixa, mas assim, também vale destacar que a gente está na segunda quinzena do mês, né? O escoamento de carne vem lento. Sazonalmente, na segunda quinzena, o consumo de carne é menor. Diante disso, as indústrias estão, de certa forma, confortáveis. Não há uma intensidade tão grande de intensificarem as compras. Então, essa pressão que a gente vê hoje é natural do mercado, né? As indústrias estão R$ 1 ou R$ 2 abaixo, testando preços, o que também é normal de início de semana, né? Mas não temos mais negócios com preço tão mais lá embaixo como a gente viu alguns negócios, né? Depois do anúncio da paralisação da JBS.
Perfeito. No caso da JBS, a JBS já estaria sinalizando para os seus fornecedores que estavam escalados até o dia da eclosão da crise, que foi na última terça-feira, de que eles estariam mantidos a partir de amanhã. Então, provavelmente, a JBS também está se movimentando em cima dessa turma que já estava escalada, né, Breno?
Com certeza essas escalas vão ser mantidas, né? E para o próprio andamento da empresa e para honrar os compromissos aí com os clientes, eles vão começar a bater a partir desse dado que já estava escalado aí no, na programação da indústria.
Agora, e você consegue visualizar, Breno, como que eles vão abrir realmente para valer essas compras, a partir de amanhã, se mantendo, a cotação que eles estavam oferecendo até na última terça-feira? Vocês conseguem ter já uma ideia, Breno?
Bom, olha, Giovanni, o que a gente viu no levantamento de hoje é que nas unidades que voltaram, o preço foi o mesmo, né, de semana passada, né? O que a gente tem é a confirmação do momento. Eu acredito que os preços vão se manter ali em torno do que estavam sendo ofertados antes da paralisação, tá vendo?
E qual eram esses preços que vocês verificaram, que a Scott Consultoria verificou naquele período?
Olha, era o preço que a gente tinha na praça, né, o Giovanni? No fechamento, aí a gente está hoje com o boi em Campo Grande de 132 o preço da prata, né, na média de todas as unidades figuristas, né, não só os JBS, de todos que atendem, em 132 a prazo, né, livre de fundo rural, 130 a vista ali em Campo Grande. Né. A gente acredita que vai ser por volta desse preço que eles vão voltar. Né.
Entendi, entendi, entendi. E, Breno, agora olhando o mercado como um todo, é possível que eles vão começar a sentir o andamento dos negócios nos próximos dias para começar a fazer os ajustes necessários, né? Porque provavelmente as escalas devem estar para uma semana, então, quem sabe eles vão ver como, o andamento para começar a pensar a semana que vem, né?
Exatamente, Giovanni. Como eu havia falado no começo, é uma segunda quinzena de mês, né, onde a gente vem numa primeira quinzena com baixo consumo, abaixo até do esperado, né, mesmo com a entrada de salários, o feriado prolongado, a gente viu aí recuo de carne no atacado, a gente tem um consumo muito abaixo do esperado, então o escoamento está bem lento esse mês, né, e ele tende a se manter lento na segunda quinzena, né, não é expectativa de melhor. Então, eu acredito que a gente vai fatiar esse mercado, mas ver como essa demanda vai reagir no começo do mês, né? A gente tem um feriado prolongado aí no começo do mês, tem outro feriado na primeira quinzena. Então, eles vão fatiar um pouco o mercado, porque, como eu disse, não há uma intensidade tão grande no momento, né? Naquela aquisição de matéria-prima. A oferta ela não é abundante no mercado, né? Mas também a demanda vem fatiando muito. Então, faz com que as indústrias consigam ter uma maior tranquilidade na hora de escalar o gado, na hora de fechar meus negócios, né?
Entendi. E, Breno, a gente viu também que já está começando a chegar algum animal de coxo, né? Até antes do tempo, segundo algumas pessoas com as quais a gente vinha conversando nos últimos tempos. Esses animais chegando também vai pressionar um pouco mais e, ao mesmo tempo, você notando aí um escoamento lento, né? Quer dizer, isso tudo está chegando nesse momento também de crise, de pós-crise JBS. Quer dizer, como fica esse mercado a partir de novembro? Dá para ter uma visualização, Breno?
Giovanni, então, realmente, né, o gado aí do segundo dia de confinamento, ele está começando a ter uma maior saída agora a partir desse mês de outubro, né? Vale a gente destacar também que em agosto a arroba teve uma recuperação bem forte, né? E isso estimulou muita gente a entrar no confinamento, né, para esse segundo giro. E esses animais tendem a ser entregues a partir agora de outubro, novembro e dezembro, com um maior volume em novembro, né? Com certeza a gente vai dar um incremento na oferta, mas vale lembrar também que foi muito em cima, né, essa retomada do preço da arroba, essa busca pelo confinamento, então não deu tempo para todo mundo se programar. A gente, sim, vai ter um giro maior que o primeiro, o segundo giro de confinamento vai trazer mais animais entregues ao mercado, só que ele não vai ser como todo mundo, muita gente aí, não todo mundo, mas muita gente acha que vai ter muito animal. Realmente, vai ter um aumento, mas não vai ser nada tão fora de base. Com isso, a gente também tem que lembrar que a partir de novembro tem prazo de 13º, sazonalmente o consumo de carne se aquece e é a demanda aí, Giovanni, que vai dar o rumo da roupa, né? Se ela vai acompanhar esse incremento da oferta dos animais de segundo giro ou se ela vai ficar retraída. A gente viu aí, em outubro ela ficou abaixo do esperado aí, né? Essa demanda, mesmo com feriado entrada de salário, a gente viu um consumo abaixo. Vamos esperar, né, o que vai ser desse consumo. Se tiver uma reação do consumo, a gente pode ter que manter os preços estáveis ou até essa peneira no mercado. Do mesmo jeito que se a gente não tiver uma reação do consumo e tiver esse incremento de oferta, a gente pode ter uma pressão de baixo em cima do boi gordo. Mas eu acredito que nada tão intenso nada tão forte assim, uma queda tão forte, nem uma alta tão acentuada. Mas é a demanda que vai ditar o ritmo aí para o curto prazo.
E por falar em demanda, nós temos também, pelo menos, em novembro, ainda há uma possibilidade de ter algumas exportações substanciais, né? Porque depois também há uma queda sazonal de praticamente 3 meses de baixa, né, Breno?
Sim, exatamente, tanto para exportação quanto no consumo também, né? A partir de janeiro aí, começo do ano, a gente já vê uma queda bem acentuada no consumo, né? Então, e também esses animais vão ser entregues mais tardios, né? Eu falei assim, a partir de outubro começou, novembro vai ter uma maior entrega, mas dezembro também a gente vai ver animais sendo entregues, isso aí realmente. Se tiver essa maior oferta aí acumulada para o começo do ano, a gente pode ter sim, uma pressão de baixa na rouba a partir de janeiro, sim.
É, quando a gente fala sobre isso, Breno, nós estamos falando de mercado como um todo, não estamos falando só do mercado paulista, que é o grande consumidor, que é o grande demandante, né? Nós estamos vendo aí, provavelmente, essa pressão, se vier via incremento da renda, vai ser no mercado em geral, né, Breno?
Exatamente, no mercado em geral, né? Como eu falei anteriormente, a entrada dos salários aí, ela causa, né, maior consumo aí, uma maior procura por carne, né? E em novembro, sazonalmente, a gente tem o pico da renda, né? Durante os 12 meses do ano. É claro que isso não é certeza, mas sazonalmente acontece esse maior pico aí com a entrada do 13º, que é de final de ano, no Brasil em geral, né? Da roda no Brasil em geral.
Eu perguntei isso também porque na semana passada nós vimos, entre quinta e sexta-feira, que o mercado paulista também foi contaminado pela crise da JBS, né? Quer dizer, foi reportado negócios aí no oeste de São Paulo, com uma arroba até, em alguns casos, R$ 8 a menos ainda do que o normal, né? Então, naturalmente, que o mercado também aqui ficou embaralhado, né, Breno?
Exatamente, Giovanni, muitas indústrias, né, não só as do Mato Grosso do Sul sentiram essa paralisação, como as indústrias dos estados vizinhos, né? Muitas indústrias buscam gado no Mato Grosso do Sul para compor suas estados de abate, né? E, fatalmente, fizeram parte dessa paralisação no Fimbrel, isso aconteceu, né? Realmente teve pressão também em outros estados, como São Paulo. A gente também vê, a gente viu ali nas proximidades ali, da divisa com reais e tudo, a gente viu também negócios sendo afetados por essa paralisação, né?
Perfeito. E Breno, para ir a gente ir concluindo, qual que seria o mais recomendável agora? Quer dizer, aqueles que têm condição de segurar um pouco mais a sua oferta, deve segurar um pouquinho mais, esperar, dar uma acalmada. Como que é a situação que vocês analisam, que vocês visualizam aqui?
Então, Giovanni, esse ano a gente passou por diversos momentos críticos aí, né, pelo mercado do boi gordo, né, a gente viu vários escândalos acontecendo. E como, lógico, cada um com uma intensidade diferente, né? Mas a gente viu, toma como lição, que medidas desesperadoras não tiveram muitos resultados positivos, né? O conselho que a gente dá agora para o pessoal que tem a condição, né? Esperar um pouco esse mercado definir, ainda é muito cedo, né? Foi semana passada o acontecimento, está voltando ao normal agora, hoje segunda-feira, um dia que tipicamente os indústrias estão fora das compras ainda analisando o mercado. Então é para esperar baixar o primeiro um pouco, né? O que a gente sempre recomenda também, né, é a venda parcelada dos seus animais, né? Não esperar para vender tudo de uma vez, para ir ganhando na alta, né? E não perder tudo na baixa, como a gente está vendo, esperar até o último momento. E programando as suas vendas, né? Atualmente agora, o nosso conselho é esperar ver um pouco de viés que esse mercado vai definir, né? E não concentrar suas vendas, e parcelando suas vendas, quem não tem a condição de segurar esse animal, né?
Ou seja, você tocou num ponto interessante. O pecuarista pode programar, planeja algumas vendas em função de suas necessidades e vai tentando manobrar até que ele veja o mercado de uma maneira um pouco mais definitiva, né? Ou definida, pelo menos, né, Breno?
Exatamente, Giovanni. Na hora que dá uma maior clareza desse viés aí, né, tomar essa decisão. Trabalhando conforme o mercado aí, né? Sempre não concentrando as vendas como um todo de uma vez só, né? E parcelando essas vendas aí. E esperar, né? Porque ainda é muito cedo, ainda vamos esperar essa semana, ver se vai ter algum impacto, se não vai ter essa paralisação em termos de pressão de baixa, né? Ou se vai ter alguma pressão de baixa, independente do próprio mercado mesmo, né? Dos fundamentos, demanda e oferta.
Perfeito, então. Breno, muito obrigado pela atenção. Volte sempre, estamos sempre às ordens aqui, ok?
Eu que agradeço, Giovanni. Foi um prazer estar aí sempre à disposição. Sempre que precisar, estamos à disposição aqui, Giovanni.
Tá ótimo, então. Um abraço, forte abraço.
Um grande abraço, tchau, tchau.
Então, amigos, vamos dar uma olhada agora no CPEA de ontem, ou melhor, de sexta-feira. Não, vamos começar pelo BMF, então, de hoje. Outubro, R$ 139,05, com alta de 0,47%. O novembro, também em alta e bem significativa, de 1,38%, cotado a R$ 140 a arroba. E o dezembro, R$ 142 a arroba, a 0,92% de alta. E o CPEA de sexta-feira, dia 20, uma queda de 1,06%, com o boi gordo média em São Paulo a R$ 140,10. Então, amigos, mais um boletim informativo sobre o mercado boi para o senhor e a senhora, que é o produtor mais bem informado do Brasil. Até já, fique com a gente. Obrigado pela audiência.